Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para acompanhar o mercado. O mercado em Chicago voltou a encerrar no vermelho nesta quarta-feira. Trouxe uma referência aí de possibilidade de melhora na última sexta-feira, mas não funcionou na segunda-feira e fechou o pregão de ontem, terça-feira, com quedas de dois dígitos nos principais vencimentos. E hoje está dando sequência aí a esse movimento de queda. O que está acontecendo? O que o mercado está entendendo? Enfim, por que a soja não reage? Perguntas para o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que já está conosco aqui ao vivo, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ginaldo, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a análise que você faz desse comportamento de queda para a soja lá em Chicago, Ginaldo?
Companheiros de Notícias Agrícolas, um grande abraço a todos vocês. Inicialmente, o meu agradecimento uma vez por estar com vocês aqui e fazer uma análise desse mercado. Eu sinto profundamente que as últimas quatro entrevistas que eu dei era que o mercado só tinha um viés de baixa, o que é a leitura que o mercado fez do acordo, entre a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos, é uma leitura muito ruim. Não houve compras por parte da China, eles vão sair de férias agora. Na realidade, sexta-feira eles já estão de férias. É um feriado longo, vai até 31. Não compraram até agora nada. Absolutamente nada. Tem lá uma comprazinha de tipo 26 mil toneladas por semana, isso nada representa. E o mercado, com isso, está fazendo uma leitura de que falta demanda. Vamos dizer, a cada dia a colheita começa a se expressar em níveis mais abundantes, e com isso, daí os preços. Hoje, por exemplo, nós tivemos o mercado aí trabalhando com 4,5 de alta, acabou fechando em baixa. Por quê? Porque não tem demanda, não tem notícias da China. Hoje nós tivemos várias informações sobre comportamento de preços, sobre detalhes. O Trump afirmou que hoje que as relações Estados Unidos e China nunca estiveram boas, tudo isso é muito bonito, mas eu quero ver o chinês comprando, vindo lá e dizendo, eu comprei 3 milhões de soja nos Estados Unidos agora, vou comprar semana que vem mais isso. Ele não vai fazer isso, porque ele também tem o lado dele. Ele assinou um acordo que ele vai comprar soja americana, tem que comprar, mas lá no acordo diz, ele vai verificar o mercado e fazer o quê? Fazer a comparação de preços. Se o preço americano for mais barato, ele vai comprar nos Estados Unidos. Nesse exato momento, os preços estão equivalentes. O prêmio brasileiro está basicamente igual ao prêmio americano. E Chicago é Chicago. A bolsa de Chicago vai se agregar o prêmio e fazer o preço que hoje dá em torno de $360 a tonelada. Então, Alex, os preços cederam, estão cedendo, e se alguém disser, tem alguma razão hoje para os preços subirem em Chicago? Não, absolutamente não. Se vai cair mais, não sei, mas razão para subir não existe nenhuma. Então, se os chineses vierem amanhã, compramos 3 milhões de toneladas, o mercado dá um pulo, tá? Um pulo. Ah, compramos 2, o mercado dá um pulo menor. Compramos 1, o mercado um pulinho. Compramos 500 mil toneladas, o mercado nem se mexe. E com isso, a tendência de preços é um viés de baixa.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Sem notícia de compra da China, as compras efetivas e boas e volumosas, o mercado continua caindo? Segue em baixa, Ginaldo? Ou ele já chegou no fundo do poço, já, digamos assim?
Não, eu não vejo que o mercado chegou no fundo do poço, eu vejo o mercado trabalhando abaixo de 9 dólares.
Ah, é?
O mês imediato, eu vejo. Vamos dizer, muita gente pode discordar de mim, é um direito, nós temos que respeitar. É por isso que o mercado é bom. Tem um comprador, um vendedor aqui, um acredita que o mercado é altíssimo, que é baixíssimo. Por isso que esse mercado nos dá dinamismo. Porque existem compradores e vendedores. Eu vejo o mercado trabalhando abaixo de 9 dólares, Alex. Eu não vejo o mercado, vamos dizer, aí pulando de volta no contrato do Nearby, no 9,50, 9,50. Não vejo. Teria que ter um problema sério do clima mundial. Nesse exato momento, nós não temos. Nós temos o Brasil. Aliás, a América do Sul crescendo a cada dia. A safra brasileira está pulando. Eu ainda sou conservador com 125 milhões de toneladas, Alex. 125 milhões eu me considero um conservador. Já tem gente falando em 129 milhões de toneladas. 57 por 58 no Paraguai. Perdão, na Argentina. E 10 milhões no Paraguai. Então, o que que tu vai fazer com toda essa soja? Mesmo que a China volte a comprar pesado nos Estados Unidos, isso alavancaria a bolsa, porque a soja está lá nos Estados Unidos, a bolsa está lá nos Estados Unidos, perdão, isso é temporário. Então, os preços, na minha visão, têm um viés de baixa.
O momento é de venda, Genaro.
Momento é de venda e qualquer rally, qualquer alta, venda. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Não adianta a China comprar 2, 3 bilhões de toneladas nos Estados Unidos, não vai. Mexe a bolsa, segura um dia, segura dois, talvez, três, mas não é uma demanda consistente. Não existe isso, Alex.
Pois
Não
é, mas
existe isso. E a oferta é grande.
se a China não
Sim.
comprar dos Estados Unidos, necessariamente ela vai ter que comprar do Brasil ou não? Porque se ela vier, de volta às compras do Brasil, puxa prêmio para cima, né, Ginaldo?
Vamos repetir, ela vai ter que comprar nos Estados Unidos. Isso é muito bom que ela compre nos Estados Unidos para dar estabilidade na bolsa, para dar estabilidade em Chicago. Ela já comprou no Brasil um volume expressivo. A China, nesse momento, ela está tranquila de soja. Ela não precisa sair comprando para comprar soja. Nós estamos para o final de janeiro. Os embarques para a China, que começam agora em fevereiro, os navios estão chegando. Você vai ver que daqui a uma semana, 10 dias, cheque a questão do line-up nos portos, para você ver como é que vai estar. Só navio para a China. Então, os navios vão estar embarcando na América do Sul, fevereiro, março, abril, maio. O volume já é grande, já é expressivo. A China vai estar sendo abastecida pela América do Sul. Ela não tem compras quase, vamos dizer, suficientes nos Estados Unidos para estar embarcando grandes volumes. E ela não vai comprar dos Estados Unidos para embarcar agora, fevereiro, março e abril, porque vai conflitar em termos logísticos com a sua capacidade de descarga nos portos da China. Então, tudo isso são efeitos que a gente tem que considerar. O Brasil, a Argentina vai estar embarcando, principalmente o Brasil, já que é o grande exportador de navios, com 8, 9 milhões de toneladas no mês e mandando para a China. Se ela comprar dos Estados Unidos, vai conflitar para embarque em fevereiro, vai conflitar com os navios que vão chegar. O volume, os portos não vão ter capacidade para receber essas cargas assim. Sim. Então, ela vai comprar soja americana para embarque, sei lá, depois de junho, muito provavelmente. Então, essas compras que vão surgir agora é embarque para embarques futuros, porque os embarques imediatos vão acontecer agora na América do Sul.
E no caso do Brasil, Tem compra nova acontecendo ou por enquanto é só o que já foi comprado que vai ser embarcado primeiramente?
Não, não. Veja bem, não se reportou nessa semana nada de compra da China, porque ela
Ah, é?
já comprou muita soja. Ela já comprou muita soja. Mas há 10 dias atrás, você lembra, foi reportado que a China tinha comprado 10 cargos brasileiros. E é verdade, ela tinha comprado. Então, ela comprou já um volume de soja muito expressivo no Brasil. É preciso entender a questão logística. Não dá para mandar 9 milhões de toneladas daqui se a China recebe 9, 10 milhões de toneladas pela sua capacidade de portos. Não dá para fazer isso aí. Então, meu amigo, as compras que possam vir da Argentina para os Estados Unidos de procedência chinesa, essas compras com certeza vão ser para embarques futuros.
Muito bem. Para o Brasil, Ginaldo, o que que a gente pode esperar em termos de preço? Você falou aí que a China não está comprando, pelo menos nas últimas semanas não comprou. Mas isso é por causa do feriado que vai ter agora e depois ela volta aí a comprar? Ou a demanda realmente vai estar mais fraca, Ginaldo? Mesmo depois do
Não, não é
feriado?
só a questão que ela vai comprar ou não, nem demanda mais fraca nem mais forte. É porque a China já comprou. Essa é a realidade. Ela já comprou muita soja brasileira para embarcar fevereiro, março e abril. Ela precisa comprar mais soja para esses meses? Precisa. Ela pode comprar até nos Estados Unidos, mas como eu disse, as compras futuras da China nos Estados Unidos vai ser para embarcar no futuro. Porque que ela vai ter aqui uma abundância de soja na América do Sul. E tradicionalmente sempre foi assim: soja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, é brasileira, sempre foi assim. Ela vai complementando com a soja americana à medida que ela vai tendo necessidade. Mas a verdade é essa: a China, na minha opinião, ela está cheinha, ela está com uma barriguinha cheia, tranquila. Ela vai comprando aqui agora com mais calma, porque ela já tem certeza de que o suprimento, de que a oferta de soja na América do Sul é enorme, é grande. E ela não precisa sair correndo.
E essa calma na hora das compras não vai mexer em nada com o prêmio, né?
Não vai ajudar. Eu acho que o prêmio brasileiro poderia até subir se a China realmente fosse comprar só aqui. Mas o mercado está aberto, isso é salutar, isso é muito bom para a concorrência. Ela pode comprar nos Estados Unidos e pode comprar aqui. Se os prêmios aqui subirem demais, ela vai comprar nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos subir demais, ela vem comprar aqui. Então, ela vai fazer o balanço dela tranquilo. Eles são muito calmos nessa hora de tomar decisões. Eles são mercantilistas, eles são comerciais e comerciantes. Eles querem saber de tirar o melhor proveito. A margem de esmagamento está boa, eles compram mais soja. A margem está ruim, eles seguram lá para reduzir a oferta no mercado interno para fazer o preço subir. Eles fazem o merchandising deles muito bem feito e faz o mix muito, muito tranquilo. Eu não vejo que os chineses vão sair por aí comprando 3, 4 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas, para puxar os preços em Chicago para depois eles comprarem. Não, não vai acontecer. Eu não quero ser baixista, não sou baixista. Eu acho que os preços têm uma tendência a cair um pouco mais pela oferta, porque a demanda só não está sendo suficiente para retirar do mercado essa oferta que existe.
E hoje, que preços você viu aí sendo praticados no Brasil,
Ah,
Ginaldo?
Alex, os preços hoje aqui, ontem, hoje uma banana. Ontem você tinha 82,50 em Cascavel, hoje já tinha gente falando de 81,50, Porto 88 para pagar lá na frente. Os preços estão cedendo, os preços vão cedendo aos poucos, mesmo com o dólar aí, que está aí, essa faixa 4,17, 4,18, 4,19. Aproveite esses preços, aproveite o dólar. O Banco Central tem sido Vamos dizer, não sei se é omisso, mas ele tem deixado o dólar trabalhar. O Paulo Guedes tem dito que dólar 4,18, 4,20 não vai influenciar
Na
vamos
inflação,
dizer,
né? Isso.
na inflação. E isso é verdade, todo economista sabe que em determinados momentos o dólar não vai influenciar a inflação, porque existe oferta, existe, vamos dizer, produto capaz de ser abastecido. E outra coisa, as importações não vão, vamos dizer, inflacionar o mercado. Nós temos que ter cuidado e aproveitar esse dólar que está aí.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos ficar de olho nesse mercado em Chicago e principalmente no comportamento da China, né? Que é o que vai ditar aí o rumo dos preços. Mas como você mesmo disse, a China está sossegada, já comprou bastante, sabe que tem disponibilidade de oferta aqui na América do Sul, não tem a necessidade de, ou pelo menos não está escrito no acordo que ela tem um volume determinado a comprar dos Estados Unidos, então ela vai comprar no melhor momento que for para ela.
Possível,
Enfim,
exatamente.
não teria motivo, na sua opinião, aí, para uma reversão de preço, uma explosão de alta. Pelo contrário, você vê a possibilidade, inclusive, da soja ficar abaixo dos 9 dólares por bushel, certo?
Perfeitamente, Alex. É isso que eu penso, é isso que eu analiso. E te digo, seria muito bom que amanhã ou sexta-feira a China, antes do feriado, mostrasse realmente aos americanos uma grande compra, no sentido de mostrar uma boa vontade. Isso seria muito bom. E quiçá essa gente possa ter essa notícia. Uma notícia que poderia talvez alimentar o mercado por alguns dias, desses preços atuais.
Muito bom, Ginaldo. Obrigado, meu
Um
amigo, mais
abraço.
uma vez. Um abraço para você.
Fique com Deus. Um abraço a todos.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo aí a análise de mercado, comportamento dos preços, cenários possíveis, o que pode acontecer aí com a soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela o março. Fechando a 9 dólares e 13 centes por bushel, 2,25 de queda. O maio, dando sequência também à queda, caindo os mesmos, 2,25 a 9,27. O julho, a mesma queda, cotação a 9,41. E o agosto, 9 dólares e 46 centes por bushel, dois pontinhos de baixa. A gente tem também o milho encerrando aí sem um rumo definido, né? O março e o maio encerraram positivos, março a 3,88, alta de 1,25, maio 3,94, alta de 0,75. Julho ficou estável em 3,99 e o setembro caiu 0,75 a 3,98. E para finalizar, o trigo, que fechou para março a 5,77, 3,75 de baixa. Aliás, 3,75 foi a queda verificada nos demais vencimentos. Maio fechou a 5,77 também, julho 5,76 e o setembro 5 dólares e 81 centes por bushel. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e sua audiência.